do Núcleo de Infraestrutura de TI da ASSIM, a Associação Comercial e Empresarial de Maringá, está fazendo um alerta para empresários e gestores financeiros sobre os golpes e fraudes, né, utilizando boletos bancários. Para entender o que é exatamente esse tipo de golpe, como se proteger, nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o empresário de TI, especialista em segurança digital e integrante do Núcleo de Infraestrutura de TI da ASSIM, Edi Carlos Sotti, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Olá, obrigado, Luciana. Boa tarde para você e para todos os ouvintes.
Que tipo de golpe é esse? É um golpe já bastante conhecido na praça, continua fazendo vítimas?
É conhecido e está tendo mais ainda resultado de um tempo para cá. Nesse ano aumentou muito. Então, só esse ano no Brasil aumentou muito o golpe na área do boleto. Interessante que quem faz esse tipo de golpe não são especialistas de segurança, de invasão, hackers, né, ou crackers, ou tipos assim. São gente mais simples, que não tem o conhecimento, mas usa ferramentas básicas para fazer invasão numa conta pessoal, uma conta corporativa da empresa, para ter acesso a ela e aí sim conseguir enviar boletos para que a empresa pague o boleto dela.
Não é um golpe muito sofisticado, então?
Não é. Não é. A questão é por que que as empresas acabam pagando. Exemplo, eu recebo muito, fisicamente, tá? Registro do Brasil, com um custo em média de R$230, R$250 aí por ano.
O que é isso, o Registro do Brasil?
O Registro do Brasil é uma empresa que inventaram aí, só justamente para fazer de conta que é um registro de domínio na internet, você faz pagamento, isso entra como boleto no teu contas a pagar, e você acredita que lá é válido e acaba pagando. E aí perguntei, mas e o financeiro? Por que não fez essa validação? Claro, tem muitos financeiros que fazem essa validação. Acaba passando.
Fazer validação significa o quê?
Ah, por exemplo, o que você tem para pagar nessa semana? O que você tem que pagar no mês?
Confirmar se
exatamente.
Aquele é o fornecedor mesmo.
Isso, é uma questão. Uhum. Agora, uma outra questão é, eu consigo forjar o e-mail da CBN, enviar para a empresa X para fazer o pagamento de um evento que aconteceu. Aí essa empresa acaba pagando o boleto e não vai dinheiro para a CBN, vai para outro lugar.
Nesse meio caminho tem o quê?
O golpista. Então, o golpista. O golpista, né, que é o criminoso, ele acabou mandando um e-mail idêntico com a CBN, calou com os dados certinho. Uhum. E para a pessoa acaba pescando. E essa pessoa acaba trazendo informações, achando que é a CBN de fato, original, mas não é. É o criminoso. Uma outra questão que é muito comum, uhum, é a captura de senha. Então, por exemplo, como é que eu vou entrar na sua caixa postal de e-mail? Através de uma senha. Então, eu mando um e-mail dizendo que a conta dela vai expirar em 3 dias a senha, uhum, com um formulário perfeito, idêntico ao logo da empresa, tudo perfeito. Ela vai interagir com esse e-mail, achando que é da empresa, na verdade, não é. Uhum. E aí a pessoa vai clicar, vai digitar a senha atual, uma nova senha e uma confirmação da senha. Conclusão, quando ela gravar, vai para um banco de dados do criminoso. O criminoso, de uma forma bem sutil, bem simples, consegue conectar na conta dela e monitorar a conta dela o tempo todo.
Ah, me explica melhor isso. Por exemplo, eu recebo e-mails de uma empresa, por exemplo, da Abril Editora.
Perfeito.
Isso, aquele e-mail lá, é, com o jeitinho da Abril
Idêntico.
Editora, está pedindo para eu atualizar uma senha, é isso?
É, atualizar uma senha do portal, naquele caso do portal lá. Vamos supor que no portal tem algo importante para esse criminoso ter acesso ao portal.
Portal é o quê? O portal
da Abril
Editora.
Nesse caso da Abril, isso. Uhum. Então vamos supor assim, imagina só se ele tivesse acesso a esse portal. É importante para ele? O que ele teria de interessante para pegar de lá? É uma coisa. Agora, vamos inverter um pouquinho. Você tem o e-mail da CBN.
Tá.
Agora, imagina só que você recebesse na sua caixa postal que a sua senha vai expirar em 3 dias, que é a logo da CBN, todos os dados perfeitos, tá, achando que é da CBN, mas
achando que é um e-mail da empresa onde eu trabalho.
Exatamente.
Dizendo que, ó, você tem que atualizar
a
sua senha.
Isso. Aí você vai interagir com aquele e-mail. E você, na verdade, está mandando informações para o criminoso ao invés da para a CBN. Conclusão, esse criminoso começa a monitorar a sua conta. E pior ainda, você é o financeiro da CBN Maringá.
Vamos supor.
Conclusão, ele começa a monitorar, ele vai achar as passas lá, contas a pagar, contas a receber, e vai verificar, nossa, tem um e-mail aqui, contas a pagar, R$9.900. Ele vai conseguir baixar esse e-mail, abrir o código fonte dele, extrair desse e-mail o boleto, vai pegar os dados daquele boleto, gerar um novo boleto, com o mesmo valor, com a mesma data de vencimento, mesmo tudo, só um sacado diferente. vai salvar, encapsular naquele e-mail, naquele código-fonte de novo, e vai devolver perfeitamente no lugar do que ele tirou. Conclusão, o teu financeiro tem lá itens lá para pagar na semana, valor de 9 mil e tantos reais, e ele vai fazer o pagamento. Aí depois você vai ser cobrado. Oh, mas vocês não pagaram ainda. Aí o fornecedor, mas eu paguei. Mas então para onde foi o dinheiro? Você está falando que não entrou na tua conta e saiu da conta do cliente, do fornecedor.
Você está falando então como os golpistas agem, né?
Isso.
Tá explicando.
Esse é o mais comum, tá?
É o mais comum. Agora, e como se proteger?
Como se proteger? Primeira coisa, é isso daqui, e justamente isso agora que a gente está fazendo. É esse alerta e conscientização humana. Não adianta nada a empresa investir em segurança, em proteção, em firewall, em um monte de recurso, se a pessoa não tem essa concepção, esse conhecimento. Então, assim, a primeira coisa que as empresas precisam de ter consciência é qual que é o provedor que vai escolher para ser um bom provedor de serviço de e-mails corporativo. Não dá para ser qualquer um. Existe um termo chamado... um termo que hospeda, né, e-mails... Uhum. Hospedagem de site, e-mails, em qualquer plataforma, e de uma forma bem sutil, bem simples, o serviço de e-mails. Uhum. E não tem proteção nenhuma. Então, ou seja, tentem contratar empresas especializadas no serviço de e-mail corporativo. Não dá para colocar em qualquer lugar, né? A segunda questão é, todo e-mail que chegar, verifica o e-mail de origem, o campo from, o campo de. Muitas vezes existe o termo chamado spoofing, é um termo em inglês, que define que, entre aspas, tá ali o nome da pessoa, normalmente é o nome da pessoa. E entre sinal de menor e maior é um e-mail de origem. Mas o que muitas vezes acontece, o spoofing é o termo que está entre aspas ali. É o nome da empresa, é o nome da pessoa, tracinho um e-mail legítimo. Mas só que o que está entre aspas não serve para nada. É só para mostrar visualmente para quem está lendo o e-mail. Então, olha só que louco.
E para que existe, então, esse entre aspas aí?
É que assim, só para ficar bonito, Luciana Pena Tal, da cbnmaringá.com.br.
Tá, pra e é o que, fácil. É o que geralmente então, a gente vê,
quando,
né?
Quando eu recebo um e-mail seu, eu vejo lá, Luciana Tal, teu nome, e ao lado o seu e-mail. Uhum. Mas o que é como muitas vezes acontece? O que está entre aspas, eles acabam colocando até mais coisas do que deveria. Por quê? Para te enganar. Enganar quem está lendo o seu e-mail. Ali vai ter informações que ele acha, a pessoa que está lendo o teu e-mail, acha que tem o nome completo, o nome da empresa e o e-mail certinho ali. Mas, na verdade, não é. O que quem presta atenção ali que está o sinal de menor e maior. Às vezes é um e-mail público, é um Yahoo, é um Hotmail, é um Gmail. Entende? Por isso que é importante as empresas não usarem a empresa x@gmail.com, empresa y@yahoo.com, porque são e-mails públicos. É para uso pessoal mesmo, não para uso corporativo.
Tá, então tem que ter e-mail corporativo.
É, o nome da empresa lá, né? Contato financeiro, @empresa.com. Todas as empresas. Todas, sem exceção.
É.
Se ela não tem o arroba, o domínio dela certinho lá, então tem coisa errada. Então é um ambiente amador, uma empresa amadora, né? Ou não está querendo gastar, ou não tem o conhecimento o suficiente para isso. Mas tem que ter o @domínio da empresa.com.br. Por quê? Porque vai te dar... Quem está recebendo e-mail vai te dar uma certa segurança, mas não significa que isso vai ser seguro. Tem esse outro detalhe também. Mas eu posso criar lá, por exemplo, cbnmaringa@gmail.com e não tem? Aí eu começo a mandar e-mail para todo mundo e a pessoa vai acreditar só porque tem cbnmaringa@gmail.com.
Olha que risco. Tu tem que ficar de olho também nesses e-mails que são criados, né?
Isso.
Agora, e o gestor financeiro de uma empresa, né? O que, que ele tem que fazer? Além de, claro, usar só o e-mail corporativo, que outros cuidados ele deve ter? Com a senha dele?
Então, assim, não dá para acreditar em qualquer coisa que lê. Então, primeira coisa, assim, na minha empresa, por exemplo, pago boletos de mais de 80 mil reais, cada boleto. Então, assim, não dá para eu acreditar, por mais segurança que a gente tem, por mais doutrina e capacitação que a gente faz lá com os colaboradores, a gente trabalha ainda em cima disso para que não aconteça esse erro. Acessa o portal do provedor, do fornecedor lá, e faz a baixa ali do boleto na hora. Gera o boleto na hora ali e faz o pagamento ali.
Então não recebe por e-mail?
A gente recebe por e-mail e a gente compara. Então a gente tem assim todo um treinamento para garantir que não vai fazer um pagamento errado. Porque imagina só, você ganhar não é tão fácil, né? E pagar a conta dos outros...
E tem outra forma de receber esses boletos sem ser por e-mail?
Aí tem que... Muitos fornecedores acabam entregando uma plataforma para gerar o boleto ali.
Daí... Né?
Então, vamos supor, tem uma conta em aberto lá.
O cliente vai...
O cliente vai lá e gera o boleto ali, faz a baixa daquele PDF na hora e faz o pagamento a partir dali. Perfeito. Então, é uma ótima opção. Né? Por exemplo, na minha vida pessoal lá, eu acesso o portal ali do próprio condomínio e faço a baixa dele. Né? Claro que vem impresso também, mas eu gosto de baixar do portal. É mais simples. Das operadoras, né? TIM, Vivo e assim por diante.
Porque esses golpistas, eles fazem isso com empresas, mas também até com serviço público também, né?
Com pessoas físicas também.
Pessoas, e aí o serviço público também. Às vezes você entra num site do governo, baixa ali para um serviço e vai pagar e recebe um boleto falso. Isso já aconteceu, pelo menos.
Já aconteceu,
né?
Acontece.
E esse tipo de golpe é mais comum em quê? Empresa pequena, empresa grande, qualquer tipo de empresa?
Todo tipo de empresa. Todo tipo de empresa. E assim, claro, com as que têm menos conhecimento, que têm menos tecnologia, acaba sofrendo mais com isso. Sexta-feira passada, eu recebi um áudio pedindo ajuda, uma pessoa que eu não conheço, uma empresária de Sarandi, pedindo uma situação, que ela faturou, né, um boleto, um pagamento de um boleto, e ela pediu orientação, porque ela fez tudo certo da parte dela. O cliente dela fez o pagamento e ficou em aberto ainda na conta dela. E aí a pergunta é, cadê o dinheiro? O cliente dela fala que está pago e mostra o comprovante. E ela fala que enviou certinho o e-mail lá, inclusive o anexo está tudo certo. Perfeito, o e-mail da saída da caixa postal dela. Mas só que se você observar no cliente lá, que fez o pagamento, o sacado está diferente. E aí ele culpa ela que ele recebeu o e-mail assim. E ela olha na caixa postal que está certo a caixa postal dela.
De quem que é a culpa?
Então... Eu vejo, né, assim, pelos áudios, pela situação ali, que houve uma invasão na caixa postal do cliente.
Do cliente?
Do cliente.
Não da empresária?
Não empresária.
Então pode acontecer das duas formas.
Isso.
Uma invasão na caixa postal da empresária, né?
É mais comum lá do destino, que é o destino que vai fazer o pagamento, do que o da origem.
Ah, é? Mas geralmente os golpistas atuam nas empresas, é isso?
Isso.
Mas...
Nas empresas, porque gera muito boleto para pagar. É muito mais fácil, é uma fonte rica, né?
Tá, mas aí invadindo a conta das empresas.
Invadindo a conta das empresas.
Mas neste caso que você disse, foi o contrário.
Não, é assim mesmo. Invadindo a conta da empresa, nesse caso, do cliente dela. Que olha só, tem a empresária de Sarandi que mandou o boleto pro fornecedor, pro cliente dela.
Ah, empresa dele.
Isso. O problema ali
foi... Ele não foi um consumidor pessoa física.
Exato.
Foi um consumidor pessoa jurídica também.
Isso. E aí ele fez o pagamento. E aí esse dinheiro não foi para ela, para a empresária de Sarandi. Aí foi para um criminoso. Agora a pergunta é por quê? O que aconteceu? Aí ele fala que é um monte de segurança que eles investem, Então, ou seja, pro lado dele tá tudo certo. Mas só que não está nada certo. Entende? Então, assim, o que eu vejo ali foi... Tiveram acesso à caixa postal dessa pessoa. Do cliente.
Mudar só a senha adianta ou não?
Não. Não só a senha. Assim, primeiro assim... Primeiro, mudar a senha ajuda.
Porque agora ele descobriu que ele teve uma invasão.
Isso. Ajuda. Primeira coisa, tem que mudar. Segundo, a senha tem que ter no mínimo 10 caracteres. Tá? Porque se for menor que isso aqui, fica fácil também de usar um termo técnico chamado brute force, que você vai testar tantas vezes a senha até você achar ela. Aí tem, claro, tem ferramentas que bloqueia se você erra muitas vezes a senha naquela conta vindo de um IP de origem. Mas só que com o conceito da rede, né, a Deep Web, a rede Tor, você cria, digamos assim, um calabouço da internet para ter acessos, digamos, diversos, de origens diversas de uma conta.
Ah, não entendi nada.
Traduzindo. Quando eu fico tentando, vamos supor que eu ligo para você 30 vezes por dia. Tá. Você vai pegar meu telefone e vai bloquear eu, certo?
Certo.
E se eu criasse um esquema que ligasse para você de vários telefones diferentes que você nunca viu na vida, 30 vezes? Igual acontece com essas televendas. Sabe? Você começa a receber um monte de ligações lá, mas você não quer, é tudo robotizado. É isso que eu tô dizendo.
Entendi.
Mas só que existe também na parte de tentativas de... Eu vou tentar uma, duas, três vezes a senha naquela conta de um IP. Depois tento de novo com outro IP e assim por diante. Negócio aleatório e não tem fim.
Tá certo. Então, é seguir essas regras, né, de segurança, né?
Atenção,
essas regras básicas, né?
Isso, a atenção principalmente da pessoa.
Fazer um checklist mesmo, né? Receber um boleto, faz aquele checklist, confirma se está tudo ali, se aquelas informações são...
E pegar o provedor, o provedor todos tinham que mostrar se está tendo algum tipo de acesso fora da região comum que você atua nos e-mails. Uhum. Por exemplo, imagina só, você descobre que lá de São Paulo está acessando a sua caixa postal, mas você não foi para lá. Uhum. Isso é possível também. Outra coisa que é muito importante, toda a comunicação que você tiver do celular, smartphone e tal, dos aplicativos, tem que ser tudo com canal de criptografia, com certificado digital. Isso ajuda bastante também.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado por vocês também.
Conversamos com o empresário de TI, de Carlos Sotti, que é especialista em segurança digital e integrante do Núcleo de Infraestrutura de TI da Assim. Está fazendo um alerta sobre fraudes e golpes com boletos bancários.